Estiveram presentes nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil tenistas de 15 países. Alemanha, Brasil, Bulgária, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Peru, Portugal, Tchecoslováquia, União Soviética e Uruguai. Um dos representantes brasileiros foi o gaúcho Luiz Fernando Koch, irmão do lendário Thomas Koch.
Havia possibilidade de quem, dos diplomados, já participarem da universidade. Eu já estava formado em direito há 1 ou 2 anos, estava me preparando para o concurso para juiz de direito. Então não, e trabalhava na mesma ocasião no escritório de advocacia do Dr. Dantes Foja. E na época, então, minha participação foi muito restrita. Eu tinha intenção de jogar a prova de cinco, mas não foi possível. Botaram outros tenistas a jogar, vindos de São Paulo e Rio de Janeiro. E eu só tive uma participação em dupla mista com a que era campeã do estado na época, Doris Foja.
O tênis não desfrutava da condição de esporte olímpico na década de 60. E a modalidade ainda não era organizada tão profissionalmente como hoje. O grande torneio era o tradicional Wimbledon, em Londres, onde brilhavam nas quadras de grama os australianos e a brasileira Maria Esther Bueno. Em 1963, ela já somava 3 títulos em dupla e 2 individuais na Terra da Rainha. No torneio feminino de Porto Alegre, o Brasil seria representado apenas pela gaúcha Doris Sfoggia.
A minha expectativa era mínima, porque eu estava estudando na universidade e já estava trabalhando. E eu já estava lecionando em 2 colégios. Então, o tempo que eu dispunha para treinar era muito reduzido, porque eu ficava muito cansada. Então, eu realmente, quando eu soube que nós íamos ter a Universidade e que íamos ter jogadores, não eram iniciantes, não era assim pessoal que vai para a universidade e bate numa quadra de tênis, não, eram pessoas que vinham de campeonatos e tudo, eu me assustei um pouco, pensei de, bom, mas eu vou participar porque eu acho que é isso que a gente deve fazer e é o que é importante. Naturalmente que nenhum esportista que já teve assim, alguma glória no esporte não gosta de perder. E principalmente não gosta de jogar mal. Mas eu acho que naquele momento essas vaidades tinham que ser esquecidas e o que a gente devia fazer era justamente participar dessa oportunidade única. Então a minha expectativa não era de ganhar coisa alguma.
Fora das quadras, os dirigentes tentavam chegar a um acordo sobre a bola a ser utilizada no torneio.
Os jogadores não queriam aceitar as bolas Mercos e queriam bolas de outra marca, mas as de tênis não queriam a Mercos, mas a Mercos é uma excelente bola. E acabou se jogando com a Mercos, porque aí eu fechei a questão, isso não é com essa ou não sai o jogo. Aí não saiu o jogo, eles concordaram. Os jogadores testaram as bolas, aprovaram, né? Mas já havia naquele tempo alguma coisa de marketing, né? E usar bolas de outra marca, talvez por patrocínio, não sei.
O torneio começou no domingo, dia 1º de setembro, e trouxe como grande destaque na primeira rodada o embate entre o italiano Stefano Gaudenzi e o japonês Takeshi Koura. Depois de perder o primeiro set por 6-4, o tenista da Itália reagiu e aplicou 6-2 e 7-5, fechando a partida em 2-1. A brasileira Doris Sfoggia perdeu para a francesa Annick Lahoux por 2-0.
Eu, na época, estava cursando a universidade e, na verdade, já estava bastante ocupada profissionalmente, então o meu lado esportivo deixou um pouco a desejar, tanto é que os resultados não foram tão bem-sucedidos.
Os destaques do segundo dia do tênis foram o brasileiro Ivo Ribeiro, que eliminou o italiano Stefano Gaudenzi, e o japonês Isao Watanabe, que venceu o holandês William Maris. O terceiro dia de jogos foi reservado apenas para as partidas de duplas. Nas duplas mistas, Doris Sfoggia e Luiz Fernando Koch bateram os uruguaios Silva e Rie por 6-3 e 6-4. No masculino de duplas, Ivo Ribeiro e José Carvalho venceram os peruanos Ganza e Montoya com facilidade por 2-7-0. Mas Décio Ortiz e Luiz O'Hara foram derrotados pelos húngaros Barbaxi e Balas por 6-1, 4-6 e 3-6. Os últimos representantes brasileiros foram eliminados no dia 4 de setembro. A dupla gaúcha Doris Sfoggia e Luiz Fernando Koch foi imponente diante dos italianos Maria Teresa Riedel e Giordano Maioli, que venceram facilmente por 6-1 e 6-0.
O tênis, como qualquer outro esporte, é assim, um dia a gente pode jogar muito bem, o dia seguinte, infelizmente, a gente pode. Eu até me lembro que eu não joguei bem aquela dupla. Acho que o Luiz Fernando jogou bem, mas eu não joguei. E a dupla tem que ser um equilíbrio entre os dois parceiros, né? Então talvez até eu tenha prejudicado ele. E eu me lembro que os nossos adversários eram muito bons e muito equilibrados, assim, muito parelhos os dois.
Nós vencemos um jogo contra tenistas do Uruguai, Rieti e Silva, eu tenho aqui umas anotações, até por 6-3 e 6-4. E no jogo seguinte, nós perdemos.
Ivo Ribeiro e José Carvalho perderam para os franceses François Joffre e Michel Leclerc por 2-7-1. E na simples masculino, Ivo foi novamente derrotado por Joffre. O tênis começava a definir os campeões. No torneio individual masculino, a final reuniria o italiano Giordano Maioli, que derrotou o japonês Mitsuru Motoi por 3-1, contra o alemão Bodo Nitzky, que havia eliminado o francês François Joffre por 3-0. No feminino, o ouro seria decidido entre a soviética Irina Ermolova e a tcheca Itka Orsikova. Eliminada do torneio, a brasileira Doris Sfoggia tratou de cultivar novas amizades e aprender mais sobre os países visitantes.
Fiz duas grandes amizades com uma pessoa da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, que jogou tênis e foi a campeã feminina, e que eu me aproximei muito porque a minha mãe, sendo nascida na Tchecoslováquia, havia um interesse muito grande, e essa moça também teve, e conseguimos, depois de várias tentativas de autorização, para que ela fizesse refeições na nossa casa e passasse umas horas, porque eles eram bastante vigiados. E fiz também amizade com a francesa que jogou, que ganhou de mim na simples, a Nick, que tinha mais ou menos a minha idade, e que depois continuamos amigas. Eu visitei-a em Paris, ela depois casou, morava numa casa maravilhosa, próximo a Paris, com quadra de tênis.
Os títulos em duplas foram definidos no dia 6 de setembro. Pavlik e Nitzky, da Alemanha, venceram no masculino. Riedel e Maioli, da Itália, nas mistas, e Kunovic e Ferrer, da Hungria, no feminino. A Associação Leopoldina Juvenil recebeu grande público para a rodada final do tênis.
Houve um público muito bom, né? Talvez outras modalidades esportivas, como a natação, o vôlei, tivesse mais. E o pessoal que veio, acho que estava satisfeito. Se bem que a pessoa que joga, a não ser que seja assim um pouco vaidoso, ela joga com público ou sem público.
Entre os homens, o alemão Bodo Nitzky superou o italiano Giordano Maioli por 3-7-1. Já entre as mulheres, a tcheca Itka Orsikova venceu a soviética Irina Ermolova por 2-1 de virada. Dos tenistas que passaram por Porto Alegre na U63, nenhum deles apresentou resultados relevantes nas edições seguintes de Wimbledon ou de Roland Garros, mas trouxeram para a capital do Rio Grande do Sul novidades para a época.
Na época, realmente havia um desfile de roupas muito diferentes. E já começava naquela época as pessoas a terem assim, as suas bolsas para carregar suas coisas. Nós nem tínhamos ainda, né? Então, eram bolsas para carregar raquetes, blusões e coisas diferentes. E isso dá assim, um colorido muito especial e a gente fica admirando porque são coisas diferentes que surgem, né?
São mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso que o meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza.
Na próxima parte do reportagem especial, os encontros que a Universidade de 63 proporcionou.
Sorri, sorri.